Bem-vindo ao Terapia do Cotidiano, um podcast para a gente bater um papo sobre os temas mais comuns e recorrentes que acontecem à nossa volta. Eu sou Roberta Câmara, criadora desse podcast e apaixonada por compartilhar ideias e reflexões sobre a nossa vida. Siga o meu perfil e o do podcast no Instagram, robertacamara.psi e Terapia do Cotidiano. Fique agora com o episódio de hoje. Tudo bem? O tema de hoje é filhos. Continuando, né, na temática de maternidade que a gente teve já no último programa, hoje a gente continua falando de filhos. E quem eu chamei para falar comigo sobre isso é Marcela Flores. E Marcela tem filhos, por isso que eu chamei ela para cá. Além de... Eu não vou apresentar, eu sempre prefiro que as pessoas se apresentem. Então, sim, se apresente, Marcela.
Oi, pessoal, tudo bem? Então, boa tarde, não sei, né?
Aqui é tarde.
Aqui é tarde.
Né?
Então, meu nome é Marcela Flores, como a Roberta falou. Eu tenho dois filhos, né? Dois meninos. Então, eu tenho um rapazinho, Rafael, de 8 anos.
Já, né?
No instante. E Rodrigo, de 4 anos, né? Eu sou casada atualmente, né? Sou psicóloga também, trabalho muitas coisas.
Sim.
E o que, né, é difícil para conciliar com a maternidade.
Com certeza. E aí depois tem que nos contar como, sim, é que você dá conta, né? Porque, sim, trabalha muito, né? Sim. Tá sempre trabalhando e, sim, tem dois meninos lindos, muito, sim, fofos. E... principalmente, o que eu acho interessante, você também trabalha com crianças.
Trabalho também no atendimento de crianças.
De crianças, né? É importante dizer isso. É interessante, porque assim, eu tenho uma impressão, pode ser falsa, mas eu tenho a impressão de que você é uma mãe muito tranquila. Eu tenho a impressão, assim. Aí quando eu digo a impressão, a mãe tranquila, eu quero dizer assim,
sim.
Nossa, eu tô com esse problema porque meu filho tá doente, né? Você sabe que seu filho tá doente, sim, e isso é um problema, e você fica preocupada, sim, mas você não fica desesperada, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Corre pra casa, acabou a vida, meu Deus, abraça a criança, sim, né, e tal. Não tô dizendo que isso seja errado, mas é porque me parece que você consegue equilibrar um pouco as coisas.
Sim, fui aprendendo, né?
Sim.
Porque no primeiro é sempre mais difícil da gente conseguir esse equilíbrio, né? No segundo, a gente já tá meio escolada, né? O que aconteceu, do que sofreu com o primeiro. E aí você já vai vendo que as coisas não são tão trágicas quanto, sim, você imagina,
sim,
né? E que vai conseguir resolver. A doença, você também já tem uma certa noção do que fazer, né? No segundo. Às vezes até das medicações que você pode dar.
Certo.
Então, no primeiro, a primeira dor, o primeiro choro, você fica... E o que é que eu dou? O que é que eu faço, né? Qual a medicação?
Sim.
E a dosagem?
Sim.
No segundo, você já sabe dosar. Você já deu um monte para o primeiro, então
sobreviveu,
já está no esquema, então é tudo mais tranquilo no segundo, né? E aí por isso que eu acho que tem uma diferença aí na maternidade,
sim,
né, do primeiro filho, e aí de como isso repercute também na criança,
sim,
ser o primeiro, sim, né, e como é ter o segundo e como isso repercute no segundo.
Sim.
Lógico que tem as questões temperamentais de cada um, que eu acho que vai,
sim,
ter uma interferência aí, né? Mas, com certeza, o nosso modo de lidar nesse processo vai interferir bastante,
sim,
né?
Você sempre quis ter... Não, vamos falar de filho primeiro.
Sim.
Você sempre quis ter filhos? Filho?
Sempre.
Ser mãe?
Sempre quis ser mãe,
tá,
né? E aí... Assim, eu sempre quis ser mãe, mas eu tinha uma coisa muito forte da questão profissional, né? Então, assim, eu queria ser mãe depois que eu tivesse com uma certa estabilidade profissional,
certo,
né? E aí, eu casei muito jovem, né? Então, eu casei nova, namorava muitos anos, então... Hoje eu acho que eu casei nova, né? Porque eu casei com 24 anos.
Então...
E aí, quando chegou, meu marido é mais velho, né? Ele é 11 anos mais velho que eu. Então, chegou um dado momento que ele também sentiu a necessidade de ter filho, né? Mas aí a gente conseguiu segurar, curtir o casamento.
Sim.
E aí, com 29 anos, eu tive, né? Que eu engravidei. Eu tive uma primeira gravidez, tive um aborto. E aí, que foi bem complexo, assim, né? E aí, eu sabia, inclusive, sexo, tudo. Era uma menina. E depois, eu engravidei do meu filho, um ano depois. E aí, tive um menino, né? Uhum. Mas foi bom ter menino também.
Sim.
Porque lá em casa, são todas mulheres. Nós somos três mulheres, né?
Sim.
Fora minha mãe.
Uhum.
E aí, foi o primeiro neto, então todo mundo ficou naquela
Sim.
expectativa.
Ai,
eu quero ter um filho, né? Ou um menininho, né? Pra gente tomar conta, jogar futebol, etc. Né? Aquelas coisas bem de gênero, né? Meu pai ficava, ai, meu Deus, um homem, graças a Deus! Mas aí eu sempre quis ter, né? Porém, não sabia, né? Lógico,
certo.
A gente imagina
uhum.
a dificuldade que é ser mãe. Mas a gente só vai ter essa dimensão efetiva quando ele chega,
sim.
É.
E sempre vocês tinham ideia de que, assim, quero só um, quero mais de um, quero três, quero cinco?
Bom, lá em casa nós somos três, né? Eu acho um número legal, três filhos. Só que eu já tinha a dimensão, assim, que hoje a condição para você ter três filhos é muito difícil, assim, financeiramente falando, né? É, o investimento emocional também, né?
Sim.
Porque a gente trabalha muito, então eu não ia ter condições de ter esses três filhos,
Sim.
né?
Uhum.
É, então eu fui adequando e aí repensando, e aí eu cheguei no número, eu sempre quis ter dois filhos. Porém, quando eu tive o primeiro, eu fiquei num processo, não quero ter mais filhos.
Muita gente passa por isso.
É,
né?
Passa.
Não quero mais.
É, não quero mais.
Não, não nos me livre e fazer, ah, vai, Maria, começar tudo de novo.
É, começar tudo de novo. Então, era esse o discurso, né? E eu sofri muito no meu primeiro, porque ele chorava demais, ele não dormia. E aí eu fazia, eu não quero, assim, passar por isso tudo de novo, ficar sem dormir tanto, né?
Sim.
Porque hoje... Eu sou mãe, eu sei, meu filho mais velho até 8 anos, hoje eu tenho 4 relativamente, e eu durmo,
tá.
entre aspas, né?
Tá. Sempre com um pouquinho assim, né?
É,
qualquer coisinha.
Sempre tem alguma coisinha, você nunca sabe quando a noite vai ser interrompida, porque fica doente, porque meus filhos são muito alérgicos, então ele começa a tossir no meio da noite.
Tá.
Um tem laringite, que chama laringite estrudulose, e que aí sempre dá de madrugada, no horário que o médico não tá, ninguém tá, e a gente fica que nem uma maluca. Então, isso tudo me fez pensar. Então, o segundo não foi planejado.
Ah, não foi, não.
O segundo não foi planejado.
Certo.
Mas hoje eu vejo que foi a melhor
sim,
coisa.
Sim,
ter
sim.
vindo naquele momento, acho que foi a hora certa.
Uhum.
Né? E que eu penso assim, nossa, a diferença foi excelente. Então, foi um não planejado
sim, que deu certo.
Que deu certo,
certo,
né?
Uhum.
Que eu achei que a diferença foi boa. Até indico essa diferença de idade. Porque não fica muito distante. Hoje em dia eles brincam muito. São muito parceirinhos, apesar, né?
Uhum.
De ainda ter quase... É, são 3 anos e pouco, né?
Uhum.
O outro fez 8 agora e o outro vai fazer 5.
Sim.
Então, eles brincam bastante e fazem companhia. E também não deu tempo, assim, de eu respirar demais.
Certo.
Porque talvez se eu tivesse respirado demais...
Não tinha coragem
não
de comer.
Tinha coragem de
é, engraçado, porque minha mãe... É, a diferença de idade entre uhum. mim e a minha irmã são 9 anos.
Sim.
São entre mim e minha
Nossa.
Irmã. Entre eu e minha irmã. Bom, vocês entenderam.
Sim.
São 9 anos. E aí, na época, teve uma questão de... Meu pai mudou de especialidade e aí ele, a gente foi morar em outra cidade para ele fazer
Sim.
a especialidade fora. Então, não dava. Eu tinha 4 anos quando a gente foi morar em outro lugar. A gente foi morar em Porto Alegre. E a gente ficou... Eu fiquei do 4 aos 6. Então, não dava... Na época, não dava financeiramente para eles terem
Sim.
outro filho. Aí, a gente voltou para cá, para Aracaju. E aí, demorou mais um tempinho e minha mãe engravidou da minha irmã. E aí minha mãe fala muito isso, que ela queria ter filhos com uma idade diferente, assim,
Sim.
com esse tempo, com essa distância, porque ela disse assim, pra ela, filho, é bom, né, ter filho,
sim.
assim, e curtir tudo, porque ela
sim.
disse assim, quando eu já tinha 9, no caso eu tinha 9, ela... Eu nem lembrava mais como era ter um bebê.
Sim,
então, a gente
verdade.
Foi e teve um bebê.
Uhum.
E ela disse que era muito gostoso também
uhum.
poder... ter aquilo de novo, né? Porque
Sim.
quando é muito grudado, assim, com 1 ano e meio, 2 anos perto, você tem praticamente 2 bebês.
É, exatamente.
Então, ela disse que gostava muito. E, assim, essa coisa de brincar um com o outro, de fato, eu tinha 9,
Sim.
minha irmã nasceu,
Sim.
então a gente não brincava junta,
Sim.
a gente não tinha uma relação próxima, na verdade, era uma relação de brigas, muitas brigas, porque quando eu tinha, sei lá, 15 anos, A minha irmã tinha 6.
Sim.
E, então, eu tinha 15, eu tava uma adolescente, né? Sim. E ela, uma criança de 6. Então, a gente brigava muito. Ela entrava no meu quarto, mexendo as minhas coisas. Eu, mãe, a Fela tá aqui, diga que ela tá aqui, não sei o quê. Mas, quando ela começou a ficar adolescente, eu comecei a perceber duas coisas. Uma, eu comecei a tentei ser um pouco mais jovem, pra poder compartilhar das coisas dela, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também ficou um pouco adulta.
Sim.
Porque aí é que eu queria falar sobre isso. A gente já vai falar sobre essa diferença de tratamento, né? Dos pais com os filhos. E hoje, eu tenho 32, a minha irmã tem 23 e a gente é super próxima. Então, super próxima.
Eu tenho um caso similar, né, lá em casa. Porque lá em casa, a minha irmã do meio é próxima. Então, são 3 anos e pouco, a mesma diferença dos meus filhos, né? Quase. E nós somos muito próximas. E aí minha mãe teve filho também. Sim. A terceira veio, sem programação, 10 anos depois de mim.
Sim.
Então, eu digo que é uma outra relação que eu tenho com ela. Assim, totalmente diferente. Sim. Assim, da minha irmã, que é mais próxima de mim, a gente tem um contato muito de amizade, de parceria e tal. É, mas com a outra, a gente sempre tem uma coisa de cuidado a mais, né? Ela pequena, eu brincava de boneca com ela, né? Então, eu vivia com ela pra cima e pra baixo, ela era minha boneca. Né? Cuidava dela. Hoje, apesar dos 10 anos, eu sinto que a gente também tem uma relação próxima. Nós três somos muito unidas, né? Muito amigas, uma compartilha a coisa do outro. Mas eu consigo ver uma diferença da relação que eu tenho com a minha irmã do meio, né? E com a minha irmã mais nova, né? Eu sou a mais velha, né? Também.
Sim.
Então, a gente tem uma coisa boa disso tudo, mas tem também as diferenças, né?
Isso. A
relação.
E aí, agora é que essa questão, né? Que eu disse, você como mãe, depois a gente vai ver a nossa visão como filhas, mas como mãe, provavelmente seus filhos são diferentes, ou eles são muito parecidos, assim, de temperamento, personalidade?
Não, eles são diferentes.
Eu nunca conheci ninguém que me disse que os dois são muito parecidos. Geralmente são muito diferentes.
São diferentes. Assim, Rafael, mais velho, ele... Até inicialmente ele tinha uma coisa de um estranhamento com as pessoas quando ele nasceu, né? Então, assim, ele chorava muito, ele não queria ir pra ninguém. E ele ficava mais comigo, com minha mãe, que ele ficava quieto, assim. Então, as pessoas até falavam, nossa, esse menino chora demais, esse menino, aquela coisa, né? Mas, assim, quando ele entrou na escola, que ele foi ficando maiorzinho, ele é muito sociável, muito, assim, muito comunicativo. Então, ele chega, ele cumprimenta todo mundo, ele conversa, né? E aí, ele é mais solto, vamos dizer assim. O mais novo, já é o contrário, assim. Quando ele nasceu, ele era mais quietinho. E aí, ele ia mais para as pessoas, né? Assim, então, ele... ficava com pessoas no colo e tal, que o outro não ficava de jeito nenhum. Porém, hoje ele é mais, assim, tímido. Então, ele precisa se ambientar quando ele chega num espaço.
Sim.
Né? Então, ele chega bastante calado, ele vai conhecendo as pessoas vão falando com ele. Quando ele se sente seguro,
confia,
aí ele começa a falar, a conversar. Então, assim, todo dia de manhã é o mesmo processo na escola. Então, a gente entra, a tia fala, bom dia, Rodrigo. Aí ele entra mudo, né? Ele não me dá tchau direito, ele sai todo desconfiado, ele olha de lado, né? Aí a tia faz, dá tchau, mamãe. Aí é que ele olha e me dá tchau, né? Já Rafael já chama, tchau, mãe, beijo, não sei o quê. Então,
olha,
assim,
que interessante, né? No início, o que não ia pra ninguém, se soltou.
Isso.
Interessante.
Agora, eu percebo hoje que o mais novo tá naquela fase de querer repetir o comportamento do mais velho. Então, quando o Rafa chega e Rafa, né, se solta, não sei o que, e traz ele, aí ele fica mais confortável, mais rápido, assim, né? Porque ele tenta se jogar como Rafa, né? Mas ele é mais desconfiado, ele é caladinho, ele é mais tímido, assim, sabe? A professora mesmo fala, nossa, ele é tão calminho na escola. Nenhum dos dois me dão trabalho na escola, assim, são ótimos, né? A tia também de Rafa vive mandando um recadinho pra ele na agenda. Rafa, você é um fofo e não sei o quê, senti sua falta, né? Manda estrelinha, essas coisas todas, né? Mas são temperamentos diferentes.
E aí, pra você lidar com esses, assim, você... consegue... eu não sei se nem se é, talvez você, sim, por trabalhar com crianças, sim, e com os pais, né, também possa me ajudar nisso.
Sim.
A gente, eu não sei, eu ouvia muito, às vezes, isso dos meus pais, né, de que se deu para um, dá para o outro, se, sim, um faz com um, faz com o outro.
Sim.
Em alguns momentos, isso me incomodava, porque, uhum, principalmente porque a minha idade é muito diferente da minha irmã.
Uhum.
Então, não tinha porquê, por exemplo, a Roberta ganhou uma coisa... A Fela tem que ganhar também. Não fazia nem sentido, porque, né, eu tava ganhando uma coisa. Ó, se eu ganhasse um computador, porque eu,
sim,
preciso usar o computador na faculdade. Minha irmã nem faculdade, sim, fazia. Não que, não que esse caso tenha acontecido, mas eu sentia muito isso. Se vai fazer uma coisa para uma, a outra fica triste porque não ganhou.
Uhum.
Então, existia, às vezes, uma tentativa de compensar para não gerar esse conflito. Mas, de fato, os filhos são diferentes, uhum, né? E... como é que a gente lida com isso? Ou como, na verdade, como você lida com isso? Com essa diferença entre, sim, um filho e outro? E não tentar, sei lá, deixar um filho triste ou achar que ele não foi tão querido, tão amado por ter o outro?
Eles se interessam por coisas, às vezes, diferentes e algumas coisas são similares. Então, algumas coisas ajudam, no sentido assim. Os dois adoram futebol. Né? Então, tem coisas que eu posso comprar para os dois, que é dos dois.
Tá,
né? Então, assim, vamos comprar a bola, porque eles têm 300 bolas. Né? Aí eu falo, às vezes, até, tá cheio aqui de bola, pelo amor de Deus, não aguento mais. Né? Mas, assim, vai que é uma bola nova, porque é do campeonato, não sei o quê. Então, assim, a bola é para os dois. Né? Então, aí não tem muito problema. O pequenininho ainda está numa fase que quer certos brinquedinhos bobos, assim, que Rafa não quer mais. Né? Aí a gente vai vendo, assim, né? Eu não faço essa coisa assim, de que eu tenho que dar para um ou eu tenho que dar para outro. É muito do momento, né? Então, eu tô com o Rodrigo na rua, ele, mas eu queria muito esse brinquedinho, não sei o que, não. Então, às vezes, não tem nada para Rafa que ele se interessa. Aí, às vezes, fica, eu não vou ganhar nada, você ganha outra coisa outro dia.
Sim.
Né? Então, a gente vai negociando.
E mesmo, por exemplo, assim, um passeio, um aniversário, por exemplo. Aniversário, sim, que o mais velho tem um aniversário.
Sim.
Do colega.
Sim.
O mais novo.
Aí, geralmente, sempre convidam.
Ah, certo.
Assim, da escola, as mães, né, acompanharam a minha gravidez de Rodrigo. Então, porque eles estão na mesma escola ainda, né? Então, ela sempre fala, leve Rodrigo e tal. Né? Rafa também teve, assim, Rafa faz futebol, numa escolinha de futebol, que Rodrigo ainda não entrou por conta da idade, só pode entrar com 5 anos. Aí, quando tem também, chamam o Rodrigo, né? Então, geralmente, quem tem irmãozinho pode levar. Então, nunca teve, assim, de eu precisar levar um e não levar o outro.
Mas eu acho, né, que futuramente
daqui a
vai
pouco
ter.
Vai ter.
Quando, né, um tiver 12 e o outro tiver 8, sim, né? Sim. Ou talvez 14, outro tiver 10, que aí,
sim,
já começa a ter aquela diferença, assim, o de 14 já é um mínimo,
sim,
né?
Sim.
E já vai ver o irmão, não,
sim,
você é criança.
Sim, exato.
Eu acho que aí é que pega. Eu lembro, meus primos, eu tenho 2 primos que têm idades próximas, assim,
sim,
né? 2 anos de diferença.
Sim.
Meninos também, 2 meninos. E aí tinha 2 coisas. Uma era, primeiro, que o mais novo queria imitar sempre o mais velho.
Uhum.
E segundo, que eu sentia que os meus tios, eles tinham muito aquela coisa assim, eles se vestiam igual quando podia.
Sim.
Ou então a roupa do mais velho servia depois pro mais novo.
Sim, aproveita bastante.
É. E o mais, assim, não era que o mais novo se incomodava, não.
Sim.
Sabe? Porque ele gostava, porque ele tava sendo o irmão,
sim,
né?
Sim.
E tal, querendo.
Sim.
Tinha aquela coisa do irmão mais velho. Mas era sempre assim, se um ia fazer alguma coisa, o outro também tinha que fazer,
uhum,
né? Se ele ia para uma festa, o outro tinha que ir. Não é porque foi convidado.
Sim.
É porque, senão, o mais novo vai ficar triste.
Sim, sim.
Então, tinha amigas também que eram assim. Várias vezes a gente saía com uma amiga minha, ela tinha uma irmã mais nova, e a irmã mais nova tinha que ir para todos os lugares.
Sim.
Porque não podia deixar,
sim,
a irmã. Então, de certa forma, eu entendo que é uma preocupação dos, uhum, pais de proporcionar, incluir sempre os dois filhos na mesma coisa, incluir para tudo, assim, né? Não é só incluir um passeio ou dar um presente, mas até na atenção.
Sim.
E aí eu penso assim, os filhos têm personalidades diferentes, né? Então, será que um filho que gosta mais de conversar, o outro gosta mais de ficar dentro do quarto?
Sim.
E aí, como é que faz? O pai diz, não, eu tô conversando mais com um e o outro não tô dando tanta atenção.
Sim.
Eu imagino que seja você personalizar
o
tratamento.
É.
Mas isso pode gerar algum tipo de atrito, né, entre esses irmãos também.
É. Hoje eles têm uma coisa, às vezes, né, assim, de ter ciúmes. O mais novo é mais ciumento. Inclusive com o pai também, né? Então, o meu mais velho fica assim, vá mãe, beija meu pai agora. Pode beijar, mãe. Sabe assim, quando você é assim, agora pode. Ou então, Rodrigo não tá aqui perto, pode
Sim.
beijar. É, já Rodrigo, ele não gosta que eu fique beijando Sim. o Guinter, né? Que é o meu marido. Não gosta que eu fique muito... Toda vez que eu tô beijando o Rafa, ele vem em cima pra querer Sim. beijar também, né? É... Aí, o outro, por ser menorzinho, às vezes eu fico na coisa. Aí, eu percebo o olhar do outro com ciúme, do mais Sim. velho. Aí, eu... Ai, você também, Rafa, venha perto. Então, a gente vai
Entendi.
Ajeitando, né? Porque o afeto, assim, o amor a gente tem pelos dois, né? Mas, assim, às vezes a gente demonstra em um dado momento mais para um, né? Em um dado momento para outro e vai tentando equilibrar, né? Mas o mais novo é mais ciumento, o mais velho é mais tranquilo, assim, né?
E em termos de, por exemplo, castigo, né? Fez Sim. coisa errada.
Sim.
Você acha que você disciplina igualmente na hora de botar o castigo? Ou você acha que tem alguma...
Boa pergunta!
Eu tô perguntando isso porque tem alguns pais, não os meus pais. Até porque nos meus pais não tinha muito que... Eu nem lembro direito. Primeiro porque eu não me vejo como uma criança muito levada ou até adolescente, assim, nem nada. É, então, pra mim, não consigo ver diferença. Quer dizer, deve ter tido diferença, porque acho que minha irmã se danava mais. É, mas eu não sentia muito. Mas eu vejo muito em outros pais que eu conheço, né? Que eu vejo uma diferença muito grande, assim. É muito rígido com um filho, com o outro não é nada rígido. É, com um exige certas coisas, o outro não exige.
Sim.
Um pode comer isso, o outro não pode. Enfim, não é por uma necessidade nem de saúde, né? Tipo, ah, você tem um problema de saúde, não pode comer. Mas é assim, não... É, sei lá, diferenças.
Sim. Olha, se existe, eu não percebo. Aquela coisa assim... Eu não sei se é porque eles são tranquilos, meus filhos até. Eles não são crianças muito danadas, eles não são desobedientes, né? Lógico, toda criança tem o seu momento, né? Né? Tem os seus rompantes. Mas, assim, no geral, eles não são. Então, eu não consigo perceber uma coisa. Às vezes, eles estão brigando e eu não sei de onde começou a briga, né? Então, eu fico repetindo o comportamento de minha mãe, né? Eu percebo, assim, um pouco. Aí, eu fico, os dois vão ficar de castigo, viu? Assim, ó, então pronto, nenhum dos dois vai brincar mais, vai jogar, senta os dois no sofá, então, Sim, né?
Uh-huh.
Ou então, um distante do outro, mas mãe, era ele, mas isso aqui que eu lembro que eu ficava com uma raiva, né, quando minha mãe fazia isso, eu tipo assim, ele que tá errado.
Que injustiça.
Que injustiça, não sei, mas tipo, eu não sei quem tá errado, né?
Uh-huh.
Então, aí, pra não ser injusta, pronto, então entre os dois, assim, fica no castigo.
É, eu acho que os filhos, quem tem irmãos próximos deve ter sofrido
Sim.
muito com isso,
Sim,
né?
É.
E de fato, não tem muito o que fazer, porque você não tem como chegar na hora, né? Como é um árbitro de vídeo, volta a briga pra ver quem foi que começou, né? De fato, mas eu sinto muito isso muito em alguns pais.
Sim, eu sinto também.
Vejo essa diferença. Eu já percebi até com pacientes meus, não necessariamente, eu não trabalho com crianças, mas
Sim.
com adultos que me relatam relacionamentos com os filhos,
Sim.
e eles não notam na fala que eles tratam os filhos de forma diferente, não porque os filhos têm personalidades diferentes, mas porque na hora de disciplinar os filhos,
Sim.
eles enxergam os filhos de formas diferentes também. Então, assim... Eu não vou botar o João no castigo, porque João é sempre muito bonzinho.
Uhum.
Então, quando ele faz coisa errada, eu não quero botar ele no castigo. E o outro...
Então, eu não acredito.
Não acredito.
Fez,
mas o José, que é sempre muito danado, ele precisa de mais castigo do que o outro, né? Então, noto muito na fala das pessoas. Às vezes até eles não notam. E às vezes, não. Com certeza, isso gera atritos dos irmãos.
Sim.
Dependendo de qual a gravidade disso, né? Qual a frequência que isso acontece, com certeza isso gera atritos. Isso já gerou atritos comigo e com a minha irmã. não graves e duradouros, mas atritos assim, né, pontuais. Eu me lembro que teve uma vez, eu não esqueço dessa vez, que foi minha mãe, minha irmã deve estar ouvindo, rindo de mim, né? Dizendo, ai, que besta, ficou com raiva disso. Mas eu me lembro que eu queria muito fazer uma reforminha no meu quarto. Não era nada demais, não ia quebrar nada, mas era assim, pintar a parede, botar um papel de parede, era alguma coisa assim. Queria comprar alguma coisa, não me lembro o que é que era. E aí eu tava assim, negociando isso com os meus pais. Eu já ganhava algum dinheiro, não lembro se eu já tinha algum estágio, ou era minha mesada mesmo. Eu sei que eu ia pagar, eu ia comprar o papel de parede, eu ia fazer as coisas. Eu já devia ter por volta de 20 anos, né, quando aconteceu isso. E minha irmã... Não, tá errado isso. Eu tive 20, minha irmã tinha 11.
É.
Não, eu era mais velha. Eu era mais velha, minha irmã devia ter, sei lá, 13, 14 anos. E eu um pouquinho mais velha. E aí, a minha mãe... Aí, depois de muita confusão, porque minha mãe ficou, não precisa, não sei o que... Minha mãe deixou. E aí, ela resolveu que ia fazendo da minha irmã. E eu fiquei com raiva. Primeiro porque, como assim, eu vou pagar minha reforma e você não, e você vai pagar pra reforma dela, entendeu? Sim. Ela ficou com medo, eu acho que ela ficou com essa coisa assim, a outra, né, a mais velha vai fazer um quarto novo e aí a mais nova vai ficar com ciúme, mas aí foi o contrário, eu que fiquei chateada, né? No final eu sei que eles pagaram a reforma do quarto das duas, né, porque eu fiquei com raiva, mas eu fiquei com muita raiva mesmo nesse dia, eu me lembro. Mas depois, hoje eu sei entender, mas também sou adulta e tudo, eu consigo perceber com muita facilidade as necessidades da minha irmã, até porque hoje eu não dependo mais dos meus pais, né? Então, isso facilita. Mas perceber as necessidades, perceber que são momentos diferentes da vida. Então, quando eu tinha a idade da minha irmã, talvez os meus pais não tivessem tantas a condição que eles têm hoje, isso, né? Então, isso é um problema
isso
de...
Isso aconteceu muito na minha casa também, né?
Com os filhos, principalmente, você deve perceber isso mais com sua irmã mais nova.
Totalmente diferente, assim. A lógica que eu e minha irmã foi criada e a lógica que ela foi criada. De escola, de tudo, assim, né? Sim. Então, assim, eu lembro que a gente estava, eu e minha irmã do meio, numa escola, assim, mais simples e tal, mais em conta e tal. E aí, Renata já estudou na escola Bambambam daqui, né?
Sim.
E as amigas já eram diferentes também nesse sentido. E eu percebo que hoje também ela tem uma outra lógica, porque meus pais, né, já tinham uma outra condição.
Isso.
Que não é quando eu nasci, né?
Isso.
Eu nasci, eles eram jovens, 21, 23 anos. Então, tava assim, organizando a vida. Né? E acho que isso interferiu também no meu modo de lidar com as coisas, que eu percebo também, né, da diferença entre a gente, né? Com dinheiro, com tudo isso, né?
Isso aí eu sinto também. Sim. Essa questão de, tipo, sinto um pouco de diferença, né? De como é que foi ensinado pra mim, muito mais meu pai. Minha mãe não, minha mãe parece bem consistente, mas o meu pai, e hoje eu entendo. Antes eu não entendia muito, mas hoje eu entendo muito. Quando eu nasci, primeiro que tem aquela diferença entre o primeiro filho e o segundo, então os valores me foram passados, eu internalizei isso de uma forma muito forte, de vá atrás do seu dinheiro, estude, tenha seu emprego, não, para não depender mais de ninguém, né? Não necessariamente, era muito mais assim, não depender dos pais, né? Para você ser independente. Com a minha irmã, eu sinto isso muito menos, porque meu pai ainda vê a minha irmã como pequenininha, então isso me irritava, meu Deus, me irritava muito. E ele fazia assim, ela é pequena, ai, como eu tinha ódio disso. Eu brigava, reclamava, fazia, meu pai, Rafaela, faz isso, 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 aqui. Ele fazia, mas ela é pequena. Aí ela já tava com... 18 anos, eu disse, você ainda fica, ela, mas veja como ela é pequena. Se ela não é pequena, ela vai ter 18 anos. Então, tem essa coisa ainda de ser uma eterna adolescente, sabe? Não que ela não se comporta muito assim, como meu pai se comporta um pouco. Mas percebi essa diferença muito grande, né, entre eu e a minha irmã. A gente já falou dessa questão do ciúme, né?
Sim.
Você tinha ciúme, principalmente com a sua irmã mais parecida com você, de idade? Rolava
então,
muito ciúme?
Até hoje, né? Assim, eu sou a menos ciumenta, eu acho, lá de casa. Se elas estiverem ouvindo... Eu me considero assim, minha mãe fala um pouco assim, né? Elas são muito mais ciumentas do que eu. Então eu nunca fui de ter muito ciúme. A minha irmã do meio, eu acho ela mais ciumenta. E minha mãe às vezes faz coisas assim do tipo, não, eu tô aqui na sua casa, deixa eu ir lá na casa de Dani,
porque senão ela
vai ficar com ciúmes, né? Então ela fica tentando essa conversação, que se ela estiver na casa de minha irmã, ela já não fica tão preocupada de ter que passar na minha, porque ela sabe que eu já não vou ligar tanto, porque eu não acho que ela tem que fazer a mesma coisa, né? Às vezes ela faz assim, mas eu dei para suas irmãs, não sei o que, né? Uma roupa, certo, né? E aí vá, porque você tem que escolher. Não, mas eu não tô precisando, né? Então eu digo, mas eu não quero, mano, não tô precisando. Não, mas eu dei pra elas, eu quero dar uma pra você também, não sei o que, né? Ela fica insistindo, sim, né? Sim. Nessa lógica. É, agora, as minhas irmãs, eu sinto que elas têm muito ciúme de mim. Elas têm, sim, sabe? E aí, às vezes, se junta as duas e ficam as duas com ciúmes.
E por que que você acha? Engraçado isso, porque
engraçado,
veja... Vocês três são filhas,
sim.
E aí essa questão dos papéis de
sim,
filhas.
Sim.
As três têm o mesmo papel,
sim.
Filhas.
Teoricamente.
Teoricamente, teoricamente. Por que que você acha que elas têm ciúme?
Então, eu acho que minha mãe tem uma certa identificação com algumas coisas comigo, minha mãe mais. Assim, até de jeito de ser. Eu sou muito metódica, muito responsável assim, com as coisas, né? É, sempre busquei a minha independência muito rápido. Sou o centro também da minha casa, assim. Então, assim, na minha casa eu mantenho tanto quanto, às vezes até mais do que o meu marido, né? Então, e minha mãe é muito assim, né? Então, a gente foi criada já com minha mãe desse modo. E eu sou mais assim, calada, eu sou mais na minha, assim. Então, eu não sei se é isso, né? Eu não sou muito de entrar no embate com minha mãe. Então, comigo a relação, né, minha e da minha mãe é muito mais tranquila. E com elas, eu sinto, minha mãe com a mais nova, então, assim, eu não sei se é porque ela não tem mais paciência.
Sim.
Né? Aí fica numa implicância, e ficam parecendo duas adolescentes brigando às vezes,
sim,
né? E aí eu acho que é por isso que as meninas ficam, então manda a Marcela falar, porque quando a Marcela fala, minha mãe escuta. Agora, quando a gente fala, não. Né? Então tudo é assim. Então Marcela resolve. Marcela diz, Marcela pede, porque senão...
Você é a porta-voz.
Eu sou a porta-voz, porque elas acham que ela é mais assim comigo, né? Meu pai, eu sempre senti uma coisa assim com o lado meio. Né?
É, então conexão maior.
É, porque na verdade a do meio é muito ciumenta. E a do meio que se comportava como a mulher do meu pai, né? Então, ela ficava assim, meu pai chegava, demorava, ela ligava, meu pai, está onde? E você vai chegar a que horas? E não sei o quê, sabe, naquele controle.
Sim.
Então, meu pai sempre foi uma coisa assim com ela também, né?
Entendi.
E eu não ligava, assim, se meu pai chegou, se ele não chegou, eu não ficava no pé, né? Então, elas ficam um pouco com ciúmes, mais da relação minha com minha mãe, né?
Sim.
Menos com meu pai, porque meu pai já tem uma coisa a mais.
Sim.
Né? E meu pai é todo na dele, assim, a gente percebe uma coisa com essa minha irmã, né? Com Daniela, então, eles dizem que não, né?
Não.
Sempre negam, não tem nada a ver.
É. Pequena, todos os pais.
E a mais nova, ela sempre foi a mais nova de tudo, porque ela foi assim, veio depois de todo mundo, inclusive dos netos todos. Então, todo mundo tinha uma coisa de paparicar ela, acho que é um pouco da coisa da sua irmã, assim. Então, Renata é pequena, Renata é isso e não sei o quê. Então, acho que ela foi a mais mimada de todo mundo,
sim,
né? Assim, porque todo mundo dava atenção pra ela, né? Todo mundo... Os tios também, porque ela veio depois de todo mundo, então todo mundo ficava naquela paparicação com ela, né?
Eu acho que também tem a ver um pouco com o... Me parece assim, quando a pessoa tem a criança, o filho, ele tem uma... Ele tá muito tranquilo, né?
Sim.
Assim... É, você com a sua mãe, você tá tranquila, você sabe que, né?
Sim.
Até porque você é mais velha, no meu caso também.
Sim.
Então, assim, e eu vivi 9 anos como única, né?
Sim.
Então, eu não tenho, assim, eu não consigo ver, talvez eu tive um pouco mais com meu pai, entre meu pai e a minha irmã, porque aí meu pai... Mas, engraçado, nunca foi assim quando a minha irmã era pequenininha.
Uhum.
Eu ter ciúme do meu pai com a minha irmã, não.
Uhum.
Começou quando eu comecei a ter muitos embates com meu pai, eu adolescente, já jovem, assim.
Sim.
Muitos embates com meu pai. E aí eu tinha os embates com ele, por outros motivos. E aí ele ficava meio que esfregando na minha cara, assim,
sim,
com a minha irmã, né? Tipo, é pequena, não sei o quê, sabe?
Sim.
Então, esse ciúme existiu nessa época mais. Mas, hoje em dia, minha irmã tem muito mais ciúme de mim com a minha mãe,
sim,
do que eu não tenho zero ciúme. Ela não mora aqui mais, ela não mora em Aracaju. E aí, geralmente, duas vezes por ano, minha mãe vai pra lá, né? Fica lá com ela, passa um tempo lá. Eu tenho zero ciúme, zero, mas assim, num nível... Zero mesmo.
Sim, sim.
Não sei se fosse o contrário. Se eu morasse fora e a minha mãe morasse com a minha irmã, né?
Sim.
Perto da minha irmã.
Se você teria.
É, mas a minha irmã tem ciúme. Porque eu almoço lá na casa dela de 2 a 3 vezes por semana.
Sim.
E aí a minha irmã sempre liga no horário que a gente tá almoçando,
sim,
pra gente ficar conversando às 3.
Sim.
E aí, sei lá, minha mãe faz assim... não, que a gente vai comer um chocolate.
É.
Aí ela diz... Nossa, só porque eu não tô sem chocolate, né? Você comprou chocolate pra Roberta, não sei o quê. Eu sei que é uma brincadeira, né? Obviamente ela não tá com raiva.
Sim.
Mas eu sinto que ela fica um pouco assim, sabe? Olhando a nossa relação. A gente tem uma relação muito próxima.
Sim.
Muito próxima. A gente sempre conversa muito e... se eu precisar de alguma coisa, minha mãe vai querer resolver.
Sim.
Mas não que ela não faça pela minha irmã, mas é porque minha irmã mora longe, ela não tem tanta, né? Então, minha mãe tenta compensar, eu percebo.
É.
Aquela compensação assim.
É.
Tá, minha filha, então compra o chocolate pra você, sabe?
Bote sim,
no meu cartão.
Irmãozinha.
Então bote no meu cartão, entendeu?
Sim.
Ai, meu Deus, eu tô aqui aí na Páscoa agora, né? A gente foi... Tava comendo um ovo de Páscoa daqueles recheados e tal.
Sim.
Aí ela fica meio que pensando, né? Olha, minha mãe, né? Eu tô aqui com a minha filha e a outra filha tá sozinha.
Sim.
Então, preciso compensar de alguma forma.
Sim.
Ela, vá comprar um ovo de Páscoa pra você.
Sim.
Compre, bote no cartão, sim, entendeu? Tenta dar aquela compensada, é natural. Porque é mãe.
É.
Vou perguntar uma coisa, eu já sei a resposta.
Sim.
Mas eu vou perguntar isso porque eu acho que talvez alguém que esteja ouvindo pode se identificar. Você acha possível você amar os seus filhos de forma diferente ou de intensidades diferentes?
Eu não acho que sejam de intensidades diferentes. Assim,
não, de formas diferentes.
De formas diferentes porque são pessoas diferentes, né? Agora, é uma lógica de um amor diferente de qualquer outro, assim, né? Que quando me falavam eu ficava... Né? Assim, será que é assim mesmo, né? E é uma lógica de um amor construído, né? Porque também eu tinha coisa assim, ah, quando estiver na minha barriga eu já amo literalmente assim. Não, não é esse amor incondicional que está na minha barriga, sinceramente. Isso aí é outras mães, né?
Mas, minha mãe assim, falou a mesma coisa.
Não é, assim, quando nasce, que você cuida tanto daquele ser, né?
Uhum.
Que não tem como você... É um investimento emocional, né? Muito, muito grande. Então, assim... Ambos, eu faço qualquer coisa,
sim,
né, por eles. Hoje eu tenho uma dimensão assim, que eu me jogo na frente, acho que é até do impulso, né?
Sim.
Aquela coisa de que dizia assim, a mãe não sabe nadar, se joga no meio do mar pra salvar o filho.
Sim.
Porque é isso, a gente não tem a menor noção do perigo, assim, eles são prioridades. Eu não consigo sentir isso de intensidade, né, mas a relação, acho que a relação não é o amor. A relação é diferente, né?
Uhum.
Então, esse amor se manifesta de modo diferente. Acho que é isso.
Sim.
Né?
Mas eu tô tentando me lembrar aonde foi que eu vi... Eu não me lembro se foi um colega psicólogo, não me lembro se foi uma palestra, não me lembro se foi na televisão, se foi um podcast,
sim,
eu não sei.
Sim.
De uma história que é mais comum do que a gente pensa, só que as pessoas têm muita vergonha de falar
sim,
isso.
Sim.
Que são mães que conseguem verbalizar que não amam os filhos de, e assim, ah, lembrei. Foi no programa de Fátima Bernardes. Foi isso. Foi no programa de Fátima Bernardes. E aí era falando sobre mães que amam, que não amam, que podem não amar algum filho.
Sim,
ou
sim.
Não amar, não, mas assim, amam menos. E aí era uma moça da plateia. Sim. E ela disse que ela... E aí eu acho que talvez ela esteja... Não sei, eu não posso falar por ela. Mas assim, ela falou que ela tem uma identificação muito grande com o filho.
Sim.
E com outro filho ela tem muitos atritos.
Sim, sim.
Então isso faz com que ela acredite que o amor dela pelo filho que ela tem mais afinidade seja maior do que o amor do outro filho.
Isso.
Talvez não seja uma falta de amor, mas seja realmente um problema da relação, como você falou, né?
E a questão da afinidade, eu acho que você tocou num ponto importante.
Sim.
Eu percebo, por exemplo, que o meu marido tem muita afinidade com o meu filho mais velho. De questões que eles gostam em comum. Meu filho, desde pequeno, assim, ele ama música internacional, igual meu marido. Inclusive, músicas antigas que meu marido ouve que ele gosta.
Uhum.
Então, assim, ele nunca gostou de músicas que crianças naturalmente gostariam, né? Então, ele ama avião, meu marido ama avião. Então, eles têm uma coisa de identificação que é muito grande. Que então, ele
se conecta mais,
né? Se conecta, né? E que ainda o pequenininho, a gente não sabe direito como é que vai ser, mas que ainda não tem tanto, né? O pequenininho demonstra que vai querer uma coisa que o mais velho não demonstra interesse.
Uhum.
Então, meu marido é músico.
Uhum.
E o meu pequeno, ele gosta muito mais de coisa de música, assim, de querer fazer um instrumento e tal. Ele já demonstrou esse interesse que o mais velho não tem. Né? Então, pode ser que isso, no futuro,
desenvolva
e aproxime mais, né? Mas eu não sei se é um amor diferente, mas é isso, né? Eles têm muita afinidade, né? E eu vejo que questões de temperamento de um e de outro eu tenho também afinidades, né?
Uhum.
Então você termina tendo essa coisa, como eu falei da minha mãe, assim, acho que ela tem uma questão de afinidade comigo.
Sim.
Não é que ela me ame mais, mas ela tem uma afinidade maior com...
Sim. Eu lembro que teve uma vez que eu tive uma paciente que aí ela tinha duas filhas, dois filhos, uma menina e um menino. E ela tinha ela falava assim, que obviamente isso com muita vergonha, não foi fácil para ela verbalizar isso. Mas depois que ela verbalizou, ficou muito forte.
Uhum.
O mais novo, ela tinha muito afinidade, um amor, um cuidado, um carinho, ela era agarrada na criança e tudo mais. A mais velha, ela não só não demonstrava afeto, como ela tinha alguns sentimentos negativos pela menina. E aí a história é por quê? Porque não eram pais os mesmos pais, né? Era um pai, o pai da menina era diferente do pai do menino. E ela teve uma relação terrível com o pai dessa menina. Ela começou a ter um sentimento de ódio pelo pai da menina. E aí a menina, muito parecida com aquele pai, fisicamente, de personalidade, temperamento.
Sim.
Então, ela começou a ver o pai, né, da menina na filha. Então, começou a meio que ter essa repulsa, né?
Sim.
E foi muito difícil, né, trabalhar isso, né? A gente teve que trabalhar, na época eu trabalhava com criança, com adolescente. Teve que trabalhar isso também com a própria menina, né? A menina se sentia rejeitada, obviamente. Na verdade, ela não se sentia, ela era rejeitada. Então, não é só a relação, mas também todo o contexto desse filho que chega nessa família, como, o que, é que ele
em
representa.
Em que momento ele chega, né? O que é que ele representa. Acho que é. Né? Eu não sinto tanto essa diferença, porque assim, é isso. Não foram momentos tão diferentes, não foram pais diferentes. Eles ainda são muito pequenos. Talvez quando tiverem mais velhos também, né? Tem uma coisa de identificação maior, de um e de outro, do jeito de ser, do modo de lidar com as coisas. Né? E aí, talvez, maior eu sinta mais algo nesse sentido, né?
Sim.
Hoje eu não sinto, né?
Por enquanto, consegue perceber que tá tudo, né?
Equilibrado, assim.
Graças a Deus, né? Tá certo. Como filha, você diria, pelo que você tá me dizendo, você tinha uma relação boa com sua mãe?
Sim, tenho.
Você era uma filha rebelde, não?
Não, sempre fui a responsável, a chata, assim, minhas irmãs, né? Pra minhas irmãs, era chata.
A certinha.
A certinha, a estudiosa, ficava nervosa porque ia pra escola, estudava só, não dava trabalho. Então, assim, nunca fui de dar trabalho, né?
Sim.
A do meu lado de casa já era mais rebelde, com estudo, com tudo, de responder. Eu morria de medo. Então... Minha mãe nunca foi de bater essas coisas, né? Mas eu tinha medo. de que ela ia dar castigo, etc, as coisas que ela nem fazia, né? Sim. Mas eu já tinha isso no meu consciente, assim. Então, eu sempre fui muito, muito sequinha, muito regrada, né? O que foi ruim por um lado também, né? Das ansiedades, das coisas da vida aí, que eu tive que trabalhar isso depois, até na terapia. Mas eu sinto que eu não dei muito trabalho. Bom, ela também tem um discurso, ela e meu pai, de que eu não dei,
tá,
né?
Tá.
E assim, aí também já trabalhei logo. Logo que eu me formei, assim, um mês depois eu tava trabalhando. Então, já sempre fui muito independente, de buscar, de correr atrás. Então, eu não sou muito de dar trabalho nesse... Nunca fui de dar trabalho nesse sentido, né?
É, eu acho que eu também. Eu acho, tenho certeza. Como filha única, aos 9 anos que eu fui filha única... Fui mimada, eu acho que muito mais pelos meus avós do que pelos meus pais. Nossa, demais pelos meus avós. Nossa Senhora. Eu fui a neta mais mimada do Brasil.
Sim.
Meu Deus, pelos 4 avós. Pelos avós par de pai e par de mãe. Porque por parte de pai, eu era a única menina.
Sim.
Por parte de mãe, eu era a neta única da minha mãe. Eu tinha outros primos, mas eu era a neta única. Então... Na verdade, não deu trabalho, mas eu era um pouco chata, não vou negar.
Sim.
Por quê? Porque eu era chata pra comer, enjoada, né? Assim, só quero se for não sei o quê, entendeu?
Certo.
E minha mãe, como eu era filha única na época, caía nas minhas, né? Nesse enjoo, né? Nessa coisinha minha. Com a minha irmã, não. Minha irmã já não tinha mais nada disso, nada de enjoo pra comer. Minha irmã era... Aí já, minha irmã já era aquela filha... É, muito danada, muito... Mas não danada, assim, terrível, né? Vamos levar essa menina pra psicólogo, não.
Sim.
Mas era aquela coisa de... Minha irmã tinha uma socialidade... Ela era mais sociável, as brincadeiras dela, ela era mais destemida. E eu muito medrosa, desde pequena. Extremamente medrosa, na saia da mãe.
Então, acho que é mal do mais velho.
É, não sei,
mais velho,
gente.
A gente super protege mais. Eu tenho essa lógica, assim, a teoria não foi comprovada, psicologicamente, né, aí das personalidades, mas eu percebo muito, assim, de criações, e com meu filho, o mais velho é muito mais medroso do que o mais novo.
Uhum, pra fazer brincadeiras.
Mas eu super protegia mais também, né, e tinha coisa assim, ai, isso é perigoso, ai, isso é... Assim, né, muito mais do que com o segundo, que é isso que eu falei, assim, a gente já tá mais escolado, né.
Sim,
No segundo, a gente já tem uma certa tranquilidade.
É, eu acho, e assim, eu sempre fui, eu tinha um grupo de, eu tenho ainda, são minhas amigas até hoje, um grupo de 4 amigas, são 4,
sim,
4 meninas. E aí, era assim, tinha uma, que é Marina, tá, se não tá ouvindo, eu vou brigar com ela. Marina era aquela que subia na árvore e ficava lá de cima, já subiu rapidamente e ficava lá de cima, dizendo, venham, subam.
Sim.
A Liginha, que era a que queria subir, mas a mãe não deixava, mas ela queria subir, então ela chorava porque ela queria e não podia. A Martinha, que ficava lá debaixo, assim, só dizendo, vai lá, suba, suba, sabe, botando fogo, né? Tipo assim, vai lá, suba lá. E eu que não ia subir, porque eu tava com medo de subir.
Sim.
E eu ficava chorando lá embaixo. Eu e Liginha chorando, Liginha porque queria e não podia, e eu porque eu não queria ir.
Sim.
Chorando. Então, eu era muito medrosa, muito medrosa. Isso atingiu, assim, foi péssimo porque eu fiquei... Me tornei uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, na escola, primeiro dia de aula, era um inferno na minha vida. Inferno. Era um medo terrível. E, assim, eu me lembro até hoje das minhas ansiedades. Vai ter um programa só de ansiedade, tá? Eu vou falar disso também.
Sim.
Que eu me lembro que eu estudava à tarde. Então, quase todos os dias, eu comia quase nada. Porque a minha ansiedade era tão grande que eu não tinha fome.
Sim.
Não eram todos os dias, mas sempre que tivesse alguma coisa diferente na escola, eu ficava muito ansiosa. Então, durante 9 anos sozinha, eu era a filha, mas eu era quieta, eu não era... Eu brincava muito sozinha, não porque não tivesse amigos, mas porque era mais introspectiva, mais tímida. Então, não dei trabalho, mas dei preocupação, né?
Sim.
Dei algumas preocupações. Troquei de escola algumas vezes, até me adaptar na escola correta, na escola que fosse melhor pra mim. Então, tive essa proteção muito dos avós e dos pais, não tem como. Quando eu fiquei mais velha, eu já acho que eu tenho... Eu não dei mais trabalho, não. Nem eu, nem a minha irmã demos trabalho pra estudar. E também, não sei, assim, talvez mais com meu pai, eu sempre fui muito, qual é a palavra que eu posso usar? não é intrigueira, mas assim, eu enfrentava muito, né? Às vezes passava do nível do respeito, muitas vezes fiz isso. Passava um pouco disso, e muito na defesa da minha mãe.
Sim.
Me arrependo. Sim. Hoje eu me arrependo muito disso, sabe? Assim, de me meter na briga do casal. É, mas eu não...
Toda criança faz um pouco.
É, me metia muito. Na época que eu era adolescente, eu tomava muito as dores da minha mãe, sem entender nada daquela relação, sem entender nada do porquê que eles estavam brigando e o porquê que meu pai estava com raiva.
Sim.
Então, hoje eu me arrependo, né? É, também um pouco da minha mãe não ter me tirado daquele, né? Dizer, não, você não tem que se meter. É, então, isso acabou afetando e fazendo eu ser muito assim. E lá, hoje eu não sou mais, mas também, ó, muita terapia, viu?
É, muita
só terapia depois
também.
De muita terapia. É, pra entender nosso
até
papel.
Até hoje faço.
Entender nosso papel de filha, porque eu sou filha e eu não sou esposa do meu pai, nem marido da minha mãe.
Isso.
Então, hoje é muito bom não morar com eles, porque no momento em que tem qualquer atrito, eu saio, vou embora pra minha casa, né? Então, assim, olha, deu a minha hora, né?
Sim.
Olha, vocês que ficam, se ajeitem aí, e eu ir embora. Então, de perceber, assim, qual é o meu papel nessa relação, o meu papel de filha. Então, hoje, no momento atual, meu papel é só... visitar, e aí como é que estavam os almoços de família, feriados e tal, futuramente acho que o papel muda, né?
Muda.
A gente começa a cuidar mais.
E eu acho que muda também quando você tem filho, eu, no meu caso, assim, mudou, porque eu passo a precisar muito deles, né? Hoje eu preciso muito da minha mãe, do meu pai. Pai, chega, tem que pegar o Rodrigo na escola, um vai sair num horário diferente do outro, aí meu pai me acorde nessas coisas, né? Minha mãe já tem um horário mais limitado, porque trabalha ainda até uma hora e tal. Mas aí, quando chega a tarde, eu conto com minha mãe, né, à noite. E aí, agora eles estão lá, agora, né, pra eu vir pra cá. Estão lá na casa dos meus pais. Então, aí também tem a coisa, né, de achar que interfere um pouco na criação, aí que a gente tem que cuidar.
Porque aí ainda tem essa mistura de papéis, né? É o filho da minha filha, mas ela ainda é minha filha, então eu ainda posso tomar conta, mandar ou fazer alguma coisa, e aí você já entra no papel de mãe.
Isso.
Nossa, aí começa...
E aí quando junto os meus, das minhas irmãs, que é filho perto, na casa de minha mãe fica um auê, né?
Eita, meu Deus do céu.
E aí quando resolvem brigar, aí a mãe já fica com medo de tomar partido e as mães ficarem com raiva.
Sim.
Enfim, é toda uma logística.
Muda cenas
do próximo caminho, né? Você tem que me chamar outro dia pra falar, mas em quantas horas?
Vou lhe chamar, sim, com certeza. Você tem alguma dica, alguma sugestão pra talvez quem tá tendo filho agora, ou vai pro segundo filho?
Pra quem tá, talvez, vai começar agora o processo, né? Que eu acho que aí, início da maternidade, a gente entender que não é fácil... Mas que passa.
Tá.
Ai, essa é uma dica boa. Porque eu encontro várias pessoas, ai meu Deus, eu não aguento mais, eu não sei o que dar, aquele desespero. Aí você olha assim, vai passar. Quando me diziam isso, eu não acreditava, né? Mas passa esse início, essa turbulência dos primeiros meses, né?
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu já conversei com muitas mães, muitas mesmo, e todas me falam assim, é muito difícil, muito difícil. Mas assim, eu tô botando uma expectativa de difícil tão grande que eu tô achando que vai ser fácil. Que assim, que na hora que chegar, que eu disser assim, caramba, nem foi tão difícil. Então, mas, nossa, não é que eu não acho que vai ser difícil, mas eu tô achando que vai ser terrível, que tipo, vai ser... muito terrível.
Eu tenho
e
uma
é por
amiga,
isso que eu tô adiando tanto.
Eu tenho uma amiga que ela teve agora, recente, né? Que é uma amiga que a gente andava junto na faculdade. Aí vamos montar uma casa e se encontrar. E lá vai ela com um bebezinho pequenininho, bota no carrinho um menino quieto lá o tempo todo. Aí eu falei, Gabriela, como assim esse menino fica quieto desse jeito? Aí ela falou... Téa, que elas me chamam de Téa, o apelido, né? Ele é super calmo, assim, ele é tranquilo. Meus filhos não eram assim.
Olha assim.
Como foi a maternidade? Téa, tranquilo. Ai, meu Deus. Então, assim.
É pra cada uma na forma,
que
né?
É uma vez. E olha que a gente achou que ela ia sofrer mais, porque ela tá morando fora, longe da mãe,
sim,
né? Só ele, o marido e tal. E pra ela foi tranquilo. Eu acho que também tem uma coisa assim, papai do céu, às vezes, sabe pra quem dá. Então, assim, como se fosse assim, você tem todo um apoio, tem pai, tem mãe perto, todo mundo perto, irmã, jovem que vai lhe ajudar. Sim. Então, minha filha, se prepare, que vai pegar. O menino não dormia, não, só chorava. Né? Aí já ela, que tá longe, tá distante, não tem ninguém, aí vai, vem uma criança
calma. Pois é. Então, aí essas que se empolgam. É. O primeiro foi tranquilo, vou botar o segundo. Aí o segundo vem, assim, preparado, né? Pois é, eu acho que é isso. Eu fico sempre pensando assim, não é o momento, não é, nunca é o momento.
Nunca é.
Nunca é.
Se você for parar pra ver, sempre vai ter um porém.
Nunca
é o momento. Mas porém com tudo, né?
É, isso. Não é o momento porque eu não, meu Deus, vai ser tão difícil e eu não vou conseguir dar conta.
Sim.
Então, eu já tô me preparando pro pior.
Sim.
Né, assim, muito pior mesmo.
Ah, mas tem coisas muito boas na maternidade.
Não, eu não tenho dúvida.
Maravilha. Agora, é uma dedicação, né? É, eu acho que o que eu mais senti da maternidade, pra gente fechar, né?
Uhum.
O que eu mais senti é a coisa de você perder essa independência, assim. De você dizer assim, agora eu vou ali e pronto, e acabou, né? Que quando você não tem filho, é
você
isso. Eu vou ali, eu vou viajar, eu vou fazer isso aqui, você pode fazer o que você quiser. Quando você tem filho, você tem que pensar em toda a logística. Então, às vezes, uma coisa mínima, ir para um casamento.
Uhum.
Mãe, você pode ficar com os meninos, não sei o quê. Tem todo um uma preparação para deixar. Então, não é mais uma coisa assim, de uma independência,
não,
de uma liberdade. Liberdade,
acho que é. Até esse casamento, liberdade. Você não pode nem chegar e dizer assim, eu não sei se eu vou. Eu vou decidir mais
não,
perto.
Não
existe
não
isso,
existe
né?
Isso.
Quando chegou o convite com um beijo de antecedência, você já tem que
e mesmo assim sabendo que pode dar errado, né? Porque se o filho ficar doente na semana,
já era,
né? Já foi. Já era casamento. Então, assim, você faz uma programação mais ou menos, né? Então, essa liberdade, acho que é a liberdade. Que é nesse início, né? Os filhos pequenos, quando os filhos crescem, a gente volta a ter essa liberdade. Né? Não sei, né?
Você tá ainda no processo.
É, eu ainda tô no processo. Mas acho que o mais difícil é isso, essa liberdade inicial. Mas tem muitas coisas maravilhosas, né?
Sim. E essas fases vão passar. Isso
vão
é que a
passar.
Gente tem que lembrar.
Essa
né?
é a dica,
tá
né?
Tá certo.
É, assim, que quando a gente pensar no sufoco do sufoco, passa.
Passa, tá certo.
Melhora depois, o menino cresce.
Então tá certo. Marcela, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar. Você tem alguma rede social que você queira compartilhar, se não tiver, eu tiro depois, no final. Eu esqueci de perguntar.
Então, eu tenho o meu Instagram, mas assim, não é um Instagram profissional, eu uso para questões profissionais, então, quem quiser, enfim, né? Mas não é aquela coisa, não vai ver nada, vai ver lá só a foto dos filhos, com o marido, poucas coisas profissionais, assim.
Certo.
Então, uma coisa eu posto, mas eu não sou muito, não uso muito.
Tá.
Confesso que eu não uso.
Tá, então eu vou colocar o seu telefone, né? Posso colocar
Sim,
o telefone
pode,
de contato?
Pode.
Eu vou colocar então nas redes sociais, vocês podem seguir lá e vai ter lá o contato. Eu sempre coloco de todo mundo que participa,
Sim.
eu vou colocar o seu também,
Sim.
não, se vocês quiserem entrar em contato com a Marcela,
Sim.
atendimento de crianças, adolescentes
e
adultos.
Adultos.
Então, tá certo. Então, muito obrigada. E aí, pode deixar que eu vou chamar mais vezes.
Vamos
pra vários
conversar
outros assuntos.
Sobre várias coisas.
Tá.
Talvez a ansiedade agora, né?
Exatamente.
A ansiedade.
Nossa, o programa de ansiedade. Nossa. Eu tenho que dividir o programa em 5 partes.
Ah, com certeza.
Porque é muito assunto.
É, muito assunto mesmo.
Então, tá bom. Gente, valeu, viu? Até o próximo episódio. Tchau.